Boa tarde aos ouvintes, iniciando mais uma edição do Mais Elas na tarde deste sábado, com apoio da Casarão Verde. Casarão Verde na Capitão Schneider, em Canabarro. Na Casarão Verde você tem muitas promoções para aquele presente especial para o Dia dos Pais e já tem muitas novidades. Coleção Primavera-Verão para vestir o seu pai. Tem gola polo a partir de R$ 39,90. Calça jeans masculina a partir de R$ 69,90. Venha conferir hoje à tarde. Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Ligue e informe-se 0800 707-0809. Univates, somos universidade, agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. E Clínica Sotelo, doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Consulta pelo 3762-1113, junto ao Centro Clínico. E está sentindo falta de mudar e dar um up na autoestima? Consulte a doutora Rita Sotelo e tire todas as suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Dando uma boa tarde aos nossos convidados, hoje a gente recebe o psicanalista Sérgio Guimar Pezzi, ele que é psicólogo, mestre em educação, né? E a nossa convidada de sempre, Miriam, também participando. Boa tarde.
Boa tarde, Daniela. Boa tarde, doutor Sérgio.
Boa tarde, aos Daniela. Ouvintes. Boa tarde, Miriam. Boa tarde aos ouvintes.
E o assunto de hoje, claro, Dia dos Pais. Amanhã, domingo, dia 13 de agosto, comemoração do Dia dos Pais. E diante de uma grande modificação aí ao longo dos tempos, o pai também tem um novo papel, né? Um novo desafio aí pela frente, vários desafios, né? E hoje, né, naturalmente, eles têm uma paternidade que eles chamam a paternidade mais ativa, né? Que é participar desde do nascimento, da gestação, da mãe, né? Ter uma outra participação. Iniciando assim, Sérgio, qual é o desafio, né? Iniciando com essa nossa pergunta, de ser pai nesse novo momento aí, nesse novo contexto, em que o pai não é mais só o provedor, mas também participa ativamente aí do dia a dia, né? Dos afazeres e dos cuidados com o filho, né? Da criação em si mesmo.
E por vezes não é mais o provedor.
É.
Não é nem não só, ele não é mais, né? Em algumas famílias, ele deixou de ter esse lugar de provedor mesmo, né? Bem, a psicanálise tem nos ensinado muitas coisas ao longo dos muitos anos, desde a sua criação por Sigmund Freud no século XIX. E me parece que ela tem algo a dizer sobre esse desafio que tu falavas, né? Ao longo desses tempos mais recentes, nós presenciamos mudanças incomensuráveis na formação familiar, passando por questões de ordem biológica. Hoje uma mulher pode ter filhos sem estar casada, sem ter sequer uma relação com um homem, numa produção independente.
E aí não tem o papel do pai, ou a mãe é o pai e a mãe.
O pai pode estar, o pai do ponto de vista biológico pode estar completamente ausente. É óbvio, ela vai ter que buscar no banco de esperma a doação, mas ele não necessariamente estará ali de alguma outra forma, enfim. Então, do ponto de vista biológico, temos essas mudanças, né? Que traz uma autonomia jamais imaginada para as mulheres, né? De poderem fazer filhos sem que tenha um companheiro efetivamente, etc. Do ponto de vista social, vai ao encontro do que tu estavas mencionando, né? Mudanças naquilo que se chama de uma paternagem. Hoje encontramos com maior frequência, né, homens com uma desenvoltura social dentro do espaço familiar que outrora não se via, participando mais ativamente, seja da gestação, dos cuidados domésticos, dos cuidados do recém-nascido, enfim.
E até colocando isso, a paternidade, como um plano de vida, né? Porque, sim, há um tempo atrás a gente entendia que o casal querer ter filhos era uma demanda da mulher. Hoje eu tenho encontrado assim, muitas pessoas que dizem que a mulher não quer o filho ou o segundo filho também, que é uma coisa bem comum. E o homem fazendo disso questão, né? Que era uma coisa que não se ouvia também. Parece que o homem está se afirmando também com a paternidade nos tempos
de hoje. Bem colocado, Miriam. Acho que é importante salientar assim. Uma mulher não se torna mulher porque é mãe. Acho que esse é um mito que é importante, né, ser questionado, né? Que se dizia, né, a mulher só era mulher depois de ser mãe.
Ela tinha, na verdade, esse papel
um destino,
dentro do contexto, né?
Que não se podia pensar algo diferente. E hoje as mulheres estão afirmando contundentemente que são mulheres, independentemente de serem mães. Quer dizer, a questão da maternidade, ela vem agregar algo, mas não como uma coisa que definisse ela, então, quanto mulher. E claro, por óbvio, algumas mulheres estão podendo dizer, com todas as letras, que não querem ser mães. Isso não é um bicho de sete cabeças. Não deveria, mas era. Mas hoje isso se afirma, felizmente, porque abre outras oportunidades para as pessoas se realizarem, que não necessariamente através da geração de uma criança, de um filho. E por outro lado, pais enunciando aquilo que outrora parecia inconcebível, né? De que quer ter um filho, né? Quer...
viver essa experiência.
Viver essa experiência, quer ser pai. O que parecia então outrora, como vocês estavam dizendo, algo que parecia fazer parte só do mundo da mulher, né? Ele restava a ele um papel de bolso, né? Do mantenedor, de uma família, né? Enfim, claro que outras coisas iriam entrar em jogo, mas ficava parecendo só esse aspecto. Mas o grande desafio, não é o que a psicanálise nos traz de contribuição, não é com relação a essas mudanças de ordem biológica, não são essas mudanças de ordem social, importante, sem dúvida alguma, essa de uma paternagem presente, né? É mais consistente sobre muitos outros aspectos. É óbvio que outrora os pais também estavam presentes, mas era de uma forma mais silenciosa, bastante silenciosa.
Só apareciam para fazer a punição, né?
Exato.
Quando a mãe não conseguia administrar o problema, chegava o pai para resolver.
Vou contar pro teu pai.
É isso, exatamente.
E na verdade, nesse
e aí gerava um temor, né?
E na verdade, nesse contexto, o pai geralmente também não dava pitaco na educação, na forma de criar, né? Assim, ele vinha na punição realmente, quando a coisa estava fora de controle, né? Uhum. Ah, você não sabe trocar fralda, você não tem que se meter com a questão de como, né, a higiene pessoal, roupa, enfim. E o pai também não se metia nessa questão, como se fosse só parte da mãe fazer isso, né? E hoje em dia também não tem mais esse papel. O pai participa também, né? De todo esse processo de educar, de carinho.
Considerando aquelas famílias em que a família, aquelas famílias onde estão presentes os pais. Porque hoje muitas famílias brasileiras não têm mais a presença do pai. Ele é um genitor pontual e sai fora. Ah, tanto que eu disse que não necessariamente mais ele é o mantenedor, porque muitas famílias hoje, quem é que é chefe da família? É a mulher, que é a mãe, e que gerou filhos, e que o homem saiu, né? Não está ali presente mais, né? Por diversas razões. Então, nós estamos falando, claro, de algumas famílias onde ela está constituída pela presença do pai, da mãe, dos filhos, e com esse exercício de paternagem, com diferentes disposições sobre a questão econômica, mas não são tantas, não saberia dizer em termos estatísticos quantas estão dentro dessa forma de proceder. O que a gente verifica, muitas famílias onde às vezes o homem está, mas ele as contas são bastante separadas, um paga uma coisa, o outro paga outra, ninguém fala muito sobre isso, não necessariamente ele exerce uma paternagem mais avançada. Mas volto ao ponto, assim, o que é o grande desafio? Não é nada disso, embora essas questões sejam importantes. O grande desafio que nos aponta a psicanálise é que há muito, já nas famílias de outrora, dos nossos avós, provavelmente bisavós, os pais, então, e talvez os nossos filhos ao se tornarem pais, é algo que se diz de um declínio de uma função paterna. Quando se fala em pai, a gente normalmente pensa do aspecto biológico, de genitura.
Explica bem essa.
Sim, Miriam,
porque eu fiquei assim, intrigada com o declínio da função paterna.
Exato. De um lado pode parecer estranho, porque, poxa, mas estamos falando de uma paternagem presente, consistente, de outros arranjos familiares, mas já nas constituições de outrora já se estava notando isso, e isso parece hoje mais e mais contundente. O que que significa um declínio da função paterna? Então, um pai, ele não é só, ou não se consiste só no aspecto da genitura, né? Onde hoje pode até nem sequer estar presente, né? Mas
na concepção.
E também não é propriamente essa desenvoltura de paternagem, de trocar fralda, dar banho, levar para a escola, enfim, que são importantes, sem dúvida. Mas a função paterna, isso é o que nos diz a psicanálise, é dele estar presente num discurso da mãe como alguém a quem ela se refere, como desejo dela, objeto de desejo dela, e que tem algo a dizer para essa criança se inserir no mundo da linguagem. E que passa, entre outras coisas, por também dizer não para essa criança, situá-la no lugar de filho, e não de mano, de mana, de um igual.
De amigo.
De amigo.
Quase uma ordem hierárquica dentro da casa, nesse sentido.
Mas que
sentido.
Que parece hoje assim, não se pode, mas por que uma hierarquia? Não, mas não se trata de um exercício autoritário, mas de lugares que precisam estar definidos. Essa diluição desses lugares, esse apagamento de uma função paterna, que obviamente pode ser operada pelo pai enquanto genitor, enquanto desenvoltura de uma paternagem, mas também pode ser presentificada por outros membros, ou pela própria mãe,
por exemplo,
na ausência, pelo avô. Mas algo que diga de que há um mundo de linguagem, que é o que nos constitui. Nós nos tornamos humanos fundamentalmente pela linguagem. Ah, mas nós somos humanos porque temos um código. Sim, mas isso do ponto de vista biológico. Do ponto de vista psíquico, o que nos torna humanos é a inserção numa linguagem. Quem é que nos traz isso? Os pais. A gente vem ao mundo, a gente não sabe nada. A gente vai saber aquilo que os outros nos dizem. Há um saber de pai e mãe que então vão sendo presentificados através da linguagem e que da maior importância vão forjar naquela criaturinha ali uma segunda pele. Vocês mulheres sabem essa coisa de segunda pele, mas não estou me referindo à roupa. É uma segunda pele que ela é simbólica, que é um aparato que vai permitir a essa criatura, ao se desenvolver, lidar com situações muito adversas ao longo da sua vida e, obviamente, também situações alegres. Nem sempre felizes, algumas serão felizes, e já pontuo essa questão da felicidade, porque hoje parece que a gente está mergulhado num paradigma de que tu tem que ser feliz 24 horas por dia, o que é um absurdo. Uhum. Isso está gerando inúmeros problemas de
inclusive
saúde.
Inclusive nas crianças, né? Quando tem a falta dessa figura do não, do limite, que eu imagino que é mais ou menos isso que tu quer dizer também, né?
Uhum.
Onde aquela criança, mesmo com a presença física de pai e mãe, ela não recebe, assim, o limite, um
controle. A relação de uma criança com a sua mãe, obviamente, é uma relação da maior importância, é uma relação intrínseca. Imagina, aquela criança passou meses dentro da barriga da mãe e sai, tá ali, aquela criaturinha completamente desamparada, né? Tu vê um animalzinho em poucas horas, um mamífero tá de pé, um cavalinho, uma vaquinha, né? Um cachorro já tá de pé, já tá tomando suas providências, digamos assim, tudo baseado na vida instintiva, no seu aparato genético. O ser humano não, ele é muito desamparado e ele precisa dessa relação, mas que ela não pode ser uma relação totalizante. A criança não é um objeto de satisfação dos desejos da mãe e nem a mãe vai ser esse objeto pleno de satisfação dos desejos dessa criança.
A gente vai fazer um pequeno intervalinho, a gente vai voltar nesse assunto depois do intervalo, então, a gente conversando sobre o Dia dos Pais, papel do pai, né, com o psicanalista Sérgio Guimar Pezzi.